Maravilha, obrigado, Vitor. Primeira coisa, agradecer o convite. Oi. Sim.
Doutor Fernando, seja muito bem-vindo ao Médico Celebridade Cast. E nesse episódio, nós vamos falar o como você consegue nichar em uma especialidade médica que pouca gente está fazendo marketing, pouca gente domina e que acha que é impossível empreender e fazer ao além do convencional. E o como que a gente tem que nichar da maneira correta. Só que antes de mais nada, nós vamos falar também sobre como utilizar o convênio, que para muita especialidade é uma coisa boa. Como utilizar o convênio para ter ganho também no consultório particular. E para a gente começar, meu caro, se apresenta aqui, dá um overview sobre a sua carreira e o que te trouxe até aqui. Seja muito bem-vindo ao Médico Celebridade Cast.
Maravilha. Vitor, obrigado pelo convite. Eu sempre digo, participar de um momento como esse é a realização de um sonho, né? É a cereja do bolo de todo o investimento de tempo, de estudo, de prática assistencial dentro do consultório, de gestão, e é isso, poder compartilhar essa experiência aí com os demais colegas que estão aí assistindo, é uma satisfação. Então, obrigado pelo convite. Bom, eu cheguei até aqui, na verdade, né, através do Médico Celebridade, quando eu comecei a procurar algumas coisas relacionadas a marketing para o consultório. Eu me despertei para isso há mais ou menos aí um ano e pouco, 2 anos, onde eu vi que não dava para ficar do jeito que estava, né, atendendo puramente por convênios, sobrecarregado com vários ambulatórios, atendendo em hospital, começando meu consultório, e isso acabava me despendendo muito tempo e me gerando pouca receita, né? Então, eu comecei a pensar, e na época eu conheci uma colega que já tinha uma veia empreendedora muito forte, e ela me sinalizou que aquilo era possível, né? Viver do sonho da medicina, que é ter o teu consultório, atender os pacientes da forma como tu entende que seja a melhor forma para eles, exercer aquela medicina que realmente tu deseja exercer, e não aquela medicina da correria, do atender volume e no fim do dia, né, ter ali um rendimento muito pequeno. Então, eu comecei a estudar bastante sobre essa questão de marketing, vendas, gestão, tudo isso para potencializar, na verdade, e tentar chegar aí no desejado sonho de atender o consultório particular. Então, foi através do médico celebridade que eu acabei entrando nesse mundo aí, e foi uma experiência muito bacana, e está sendo até agora, na verdade.
Ah, maravilha. Ou seja, a gente se conheceu no momento oportuno. Eu lembro você no Médico Celebridade, lembro de você no CRM Black, lembro de um dia que eu te encontrei no HiMed, antes até do evento, você comendo ali, jantando. Eu falei, cara, aquele é o Fernando da mentoria. A gente se encontrou lá e sempre
Exato.
participativo nos encontros, meu cara. Eu sempre falo que os mentorados se destacam são aqueles que são participativos, aqueles que fazem e que param só de reclamar e vão lá e fazem, arregaça a manga e faz. Qual que é o teu diferencial de mentalidade, porque você veio de uma especialidade, aí abre pra gente aqui todos os meandros dessa sua especialidade. Não é uma especialidade muito comum no marketing. Se a gente falar que cirurgia plástica, pô, cirurgião plástico que não faz marketing, ele tem que, no primeiro dia de residência de cirurgia plástica, ele já tem que estar pensando em marketing. Dermato,
No
nutrólogo.
currículo.
É, já é, já faz, é parte curricular, é basal. Agora, cabeça e pescoço, nem tanto. Cirurgia torácica, nem tanto. Tem várias áreas que nem tanto, né? Você vai pegar ali uma radiologia intervencionista, nem tanto, mas deveriam pensar nisso. E a tua também é uma dessas que pouca gente está atenta a isso. Traz para mim, num começo de conversa, o como que você analisa que dá para fazer marketing e até ações comerciais em especialidades que pouco exploram isso.
Exato, perfeito. Então, a cirurgia de cabeça e pescoço, primeiro, é uma área muito pouco conhecida, né, da população geral. A maioria das pessoas não sabe que isso existe, né, que essa especialidade existe. E até mesmo para alguns colegas médicos também desconhecem, né, os detalhes dessa especialidade, o que que trata especificamente, quais são as particularidades dessa especialidade. E nesse primeiro momento, quando eu comecei a buscar aí uma exposição maior dentro da internet, a minha ideia era simplesmente tornar, na verdade, a especialidade um pouco mais conhecida para que as pessoas chegassem, né, até mim num tempo mais adequado. Claro, sempre tentando buscar a questão de captação de novos pacientes, né? E isso foi modificando, na verdade, ao longo desse tempo, nessa exposição, entendendo marketing, até porque trabalhar marketing na cabeça e pescoço é uma coisa muito complexa, né? A demanda que a gente trabalha é uma demanda de dor muito forte, porque é uma especialidade oncológica. Então, como é que eu faço para tirar o peso da questão oncológica, né? E botar isso no marketing de uma forma leve, sem assustar as pessoas, e que ao mesmo tempo mostre que a especialidade ela pode ser muito resolutiva, pode auxiliar em muitos problemas e pode trazer para as pessoas aí um nível de satisfação e felicidade muito grande com o tratamento adequado. Então eu comecei buscando, na verdade, me expor basicamente para poder mostrar o que que a especialidade fazia, né? E claro, esse marketing ele foi amadurecendo com o tempo, né? Perpassando aí por questões principalmente de marketing, de relação com outros colegas, porque isso é uma coisa muito importante. O paciente não acorda de manhã, né, e pensa, ah, eu vou num cirurgião de cabeça e pescoço porque eu achei uma bolinha no meu pescoço. Ele vai aonde? Ele vai no endocrinologista, ele vai no clínico geral, ele vai no otorrino, ele perpassa por outras especialidades que são muito mais conhecidas, né? E quando eu me toquei disso, por exemplo, eu pensei, cara, talvez falar só com o público geral não seja necessariamente a única porta de comunicação, né? Eu tenho que me expor mais com os meus pares que estão aqui na cidade, que eu estou chegando e que não me conhecem. E aí eu comecei uma via sacra, né? De mandar mensagem, gravar vídeo e dizer, olha, eu sou fulano, eu estou aqui, né? Qualquer coisa, estou à disposição, pode me encaminhar os seus pacientes, que eles vão ser bem tratados. E aí, muito mais do que isso, né? Quando recebia um caso, por exemplo, dar uma devolutiva para esse colega, ó, fulano, operei teu paciente, está assim, assim, né? Ficou bem, está aqui o resultado da cirurgia, estou te mandando de volta, ou não, vou seguir acompanhando aqui, enfim. Então, esse marketing acabou extrapolando um pouco da questão da internet diretamente com os pacientes, né? O público geral, para também trabalhar a questão do marketing de relação com os pares, né?
Fernando, muito bom essa tua explicação e fica na cabeça a frase que eu levo comigo, né? Que só vai para frente quem vai para cima. Você entendeu que tava ali numa cidade e que o teu, você tinha que ir para cima do problema. Tem muito médico, ah, mas eu vou ter que ir agora correr atrás do meu colega, me apresentar para ele. É, vai ter que fazer isso. Se esse é um canal, a gente sempre fala, tem 13 canais de aquisição de pacientes no teu consultório. Pode ser que o teu, por conta da tua especialidade, daquilo que você resolveu fazer da vida, seja o principal canal de aquisição é o relacionamento com seus colegas, porque é um canal de indicação direta que você vai ter desses colegas. E aí você foi para cima. Eu entendi o que você fez. Você foi lá e foi para cima dessas indicações. Agora eu quero entender o como. O como que um cirurgião como você ou alguém de uma outra especialidade que geralmente recebe de maneira corriqueira esses contatos de pacientes de um outro colega, como é que ele vai para cima disso? Como é que ele vai? Ele cria um plano de ação para manter relacionamento com esse pessoal ou para abrir portas? Ele tem que sair, bater pé, ele tem que pegar telefone com alguém, tem que se apresentar? O que que ele tem que fazer?
Então, na verdade, não existe uma estratégia única, né? São várias estratégias que tu pode utilizar como forma de apresentação, né? Utilizando, inclusive, as vias mais tradicionais aí do Instagram, por exemplo, onde a gente acaba mostrando alguns serviços, alguns resultados, e isso também é uma porta de entrada. Mas, basicamente, o que mais funcionou para mim foi a questão direta, né? Então, assim, vê que mapeia dentro da tua cidade quem são as especialidades-chave que trabalham com pacientes correlatos, né? Para mim, no começo, tinham três especialidades que eram fundamentais, que eram chaves para mim, que era os dermatologistas, os otorrinolaringologistas e os endocrinologistas, né? Que eram colegas que trabalham com uma área muito afim com as cirurgias que eu faço. Então, eu mapeei todos os colegas que tinham nesse cenário, e aí foi um trabalho bem pessoal mesmo, né? Pega o contato, manda uma mensagem, né? Se apresenta, enfim. E claro, eventualmente, dependendo da situação, mostrar resultados é uma coisa importante, né? Então, por exemplo, pega um dermatologista, me encaminhou um cliente lá com tumor na região da face, um tumor de pele, operei, fiz uma cirurgia bacana, o resultado ficou legal. Pô, tira uma foto, manda pro cara, olha, esse é o antes e depois, né, do teu paciente que tu me mandou, tô te devolvendo ele agora para o seguimento e tal. Então, existem várias alternativas, né? Fazer eventos, né? Eventualmente faz uma aula, chama o pessoal para participar, isso pode ser até online, por exemplo, né? Já fiz algumas vezes, né? Bola um tema que seja do interesse daquele daquela comunidade ali, e aí faz um convite pessoal, claro, elabora um folderzinho, um flyer, né? Bonitinho, com uma apresentação bacana para gerar um valor ali também. A gente tem que aprender isso, tem que gerar valor com todo mundo, né? Não só com os nossos clientes, né? Com os nossos pacientes, mas com os nossos encaminhadores também, a gente tem que gerar valor em cima daquilo que tu faz. Então, apresentação de um material bacana, né? Manda um presente, um convite especial, né? Para alguma situação, sei lá, eu já fiz, por exemplo, fui fazer uma aula um dia, e aí, como em forma de convite, eu mandei lá uma caneca logotipada, personalizada, para cada colega que eu estava convidando. Então, são estratégias de criar, formas de criar uma relação mais próxima, né? Porque alguns colegas não têm uma relação muito próxima. Por exemplo, eu digo, tem colegas que eu nunca conversei pessoalmente, né? Só via telefone, via WhatsApp, mas não consegui ter um contato direto. Outros já são do teu convívio direto. Por exemplo, no bloco cirúrgico, lá no dia que eu vou operar, na sexta-feira, todo dia, toda sexta, tem um colega da otorrino que opera no mesmo turno que eu. Então, ali é mais fácil, já troca uma ideia, tem uma interação mais direta, né? Então já consegue trocar uma experiência, o cara já consegue, né, perceber outras coisas ali sobre a tua pessoa, sobre a tua personalidade, sobre a tua forma de trabalhar, que isso obviamente vai aumentando a questão do grau de confiança que ele tem para mandar os clientes dele para ti, né? E como eu falei, o feedback também é outra forma muito importante. Não adianta o cara te mandar o paciente e tu vai lá, faz o que precisa ser feito. E nunca mais dá uma devolutiva, né? Não dá um retorno. Não fala, ó, fulano, operei do paciente, ele ficou bem, estou te mandando ele de volta para, né, manter o acompanhamento contigo. Ou dando orientação, precisei fazer um encaminhamento diferente, enfim. Mas manter essa relação sempre próxima e aquecida, eu vejo que é uma chave importante para a gente manter aí o fluxo de encaminhamentos, de forma contínua, né? Com esses colegas-chaves aí.
Maravilha, a gente fala muito sobre a cultura do report, né? Se eu presto serviço para alguém, ou se eu, bom, recebi um cliente de alguém, reportar é o mínimo que a gente tem que fazer.
Exato.
A pessoa precisa estar a par do que está acontecendo. E principalmente se você está prestando um serviço cruzado ali. O paciente é daquele teu colega que optou por te indicar para fazer uma cirurgia e eu não vou dar reporte. Então isso é fundamental. Aí você falou para mim que você está numa especialidade que tem uma demanda, uma carga emocional muito forte, que é uma demanda muitas, na maioria das vezes, oncológica, e que você precisou adaptar o seu discurso de marketing. E aí tem médico ouvindo agora e fala, cara, estou passando pela mesma coisa. Como é que você faz isso?
Então, na verdade, o que que acontece, Vitor? O câncer, que é o que eu basicamente trabalho, é uma demanda que ninguém deseja, né? Então, é uma demanda de dor muito forte com desejo zero. Ninguém quer operar um tumor, qualquer que seja, na região do rosto, enfim, qualquer parte, na verdade, né? E quando eu comecei a falar sobre algumas coisas na internet, eu sempre pensava assim, cara, quem que vai querer escutar sobre isso, né? Quem que vai querer ouvir falar sobre câncer? E ainda mais coisas do ponto de vista, às vezes, mais técnico, né? Ah, essa aqui é a cirurgia do câncer tal, não sei aonde. Isso aí para a população geral não é interessante, né? E esse é o cuidado que o médico tem que ter na hora de veicular o seu marketing. É entregar conteúdo que a pessoa tenha uma utilização prática. Isso eu aprendi dentro da mentoria, né? Os conteúdos ali que a pessoa vai conseguir fazer alguma coisa com aquilo ali na vida dela. E aí eu comecei a trabalhar coisas diferentes, né? Então, olha, como é que eu posso fazer para melhorar a cicatriz da minha cirurgia? Como é que eu posso fazer para melhorar aqui a salivação depois que eu fiz a radioterapia, né? Que fica com a boca seca. Coisas de cunho mais prático que as pessoas pudessem utilizar no dia a dia. E nesse entremeio, ia colocando, né, uma coisa aqui, ah, vou falar agora um pouquinho sobre a cirurgia que eu faço, né? Porque precisa também ter aquela venda do peixe ali, né? E isso acabou gerando um pouco mais de interação ali com o público, porque quando tu começa a dar receitas, né, praticamente, tu acaba caindo um pouco mais na graça das pessoas. Se todo mundo que entra na internet, principalmente no Instagram, não tá ali para ver coisa ruim, né? Ele quer ver coisa boa, quer ver coisa útil, quer ver coisa divertida, coisa engraçada, que ele possa compartilhar no grupo da família, seja de utilidade ou seja de diversão, mas coisas positivas, né? Então, ir para a internet falar sobre cirurgia tecnicamente é muito desinteressante, né? E obviamente, então, quando tu pega esse ramo ali, essa linha de trabalho, tu consegue ter uma exposição maior, colocando conteúdos um pouco mais softs, que eu digo, né, e mais práticos, e ali tu vai colocando algumas pinceladas de outras coisas que são importantes. Não adianta também só ficar fazendo, entregando a pílula para as pessoas e também não vender o peixe, né? Então, isso é uma coisa importante, que onde tu vai mesclando esses conteúdos para poder ter aí uma diversificação, que tu consiga, ao mesmo tempo que tu informa a pessoa, né, com um conteúdo de prático para ela, tu também consegue mostrar o teu trabalho, o teu resultado. Então, botar um antes e depois de uma cirurgia de um tumor de pele, por exemplo. Aí a pessoa consegue ver visualmente, nossa, olha, ele me deu aqui algumas dicas, ele opera, o resultado é bom, né? Associa isso com o resultado do cliente, por exemplo, num depoimento que tu solicitou para ele no pós-consulta lá, bota isso linkado, olha, esse paciente foi o que eu operei esse dia, teve esse resultado, olha o que ele falou da cirurgia. Aí tu começa a fazer o teu marketing de uma forma mais leve, né? Do que só aquele marketing vinculado à questão mais técnica, operacional, assim, que é o ponto que eu acho que muito médico acaba se perdendo, assim, em relação a essa questão dessa exposição, né? Faz uma apresentação muito técnica, muitas vezes, das coisas, que a população não está interessada, em última análise, qual vai ser o meio para atingir o fim. O que ele quer saber, o público em geral? Ele quer saber como é que ele faz para resolver o problema dele, né? Olha, eu tenho um tumor no meio do meu rosto, como é que eu faço para resolver e ficar da melhor forma possível? Então, eu preciso achar o médico que faz isso, né? Então, se tu mostra para ele, diz, olha, eu tenho a capacidade de te deixar desse jeito aqui e ter um resultado semelhante com esse paciente que está bem feliz, né? Vi o depoimento dele. Então, isso que a pessoa quer quando ela tem o problema de fato, né? Então, isso é bem importante para a gente modular ali essa exposição e não cair na cama de gato, que eu digo, de ficar ali só falando, dando aula de medicina, né? Que isso realmente é muito chato. Nem a gente aguenta às vezes.
Nem a pau, é o que eu falo. Médico que fala como médico atrai médico, médico que fala como paciente atrai paciente. Ponto. Fernando, eu vi que no grupo da mentoria, recentemente você enviou ali um criativo, uma maneira de vídeo um pouco mais. Que tinha um pouco mais de movimento do que o comum que a gente vê com os médicos, é com mais criatividade. Conta um pouco pra gente sobre esse processo de criação na comunicação, de vídeos com mais dinâmica e o quanto isso resulta, traz resultado para você, mas também resulta em mais aderência do público e mais engajamento.
Eu vejo assim, eu acabo acompanhando muito o Instagram como forma de laboratório, né, para ver o que que está acontecendo ali e tentar reproduzir alguns formatos, né, porque hoje as coisas são muito voláteis e passageiras, que eu digo. Então, hoje é isso, amanhã é aquilo, amanhã vai ser diferente, semana que vem talvez seja diferente. Então, eu sempre tento usar o Instagram como um laboratório para ver o que que está mais, usando um termo da moda, né, mais hypado ali em termos de formato, de forma de apresentar o conteúdo. E isso eu acabei vendo que, bom, aquele formato estático de um vídeo sentado, parado, né, num tom às vezes mais professoral, que eu digo, ele tende a ter menos interesse, porque até dependendo da situação, né, a forma de tu estruturar o vídeo é muito importante. Desde do roteiro ali, qual vai ser o gancho que eu vou utilizar? Começar o vídeo, já, meu nome é fulano, eu vim aqui falar, o cara já passou o vídeo para cima, né? Então, tu tem uma estruturação com um gancho forte, né? Um roteiro que tu consiga desenvolver e prender a atenção do paciente naquele mísero minuto e meio que a gente tem ali para fazer isso. Tu precisa de outras alternativas. Então, tu precisa de movimento, tu precisa de dinâmica, tu precisa de outros ganchos ali visuais, precisa de som, precisa de imagem. Para mim, a imagem é muito importante, né? Então, isso é uma questão que faz a diferença na questão de retenção. Quando tu começa a analisar as métricas de retenção, dentro da própria plataforma do Instagram, eu consegui perceber, analisando o desempenho dos criativos que eu lançava, que quando eu fazia vídeos estáticos ou vídeos em carrossel, tinha muito menos retenção. Quando eu faço um vídeo mais dinâmico, né, com movimento, com uma interação, troca o ângulo da câmera, troca o cenário, né? Bota uma imagem, isso aí acabava fazendo diferença na questão da retenção do público, né, naquele criativo ali. Então, claro, isso a gente vai adaptando dia a dia, né? Então, aquelas estratégias, ah, eu vou ir para um estúdio, vou gravar um ano de conteúdo para não me preocupar mais, pode ser uma estratégia perigosa, né? De tu acabar perdendo retenção ao longo daquele período, porque o Instagram é muito dinâmico, ele vai mudando, né? Assim como as outras mídias sociais também.
Exato, não só pela questão do dinamismo e do formato, mas também pelo conteúdo. A gente se for ver os vídeos que mais bombam, eles estão muito próximos ao que está acontecendo no hype também, ao tipo de formato que está mais adaptado ao momento. Então, tem tudo isso. E conta, já que você falou desses vídeos, quebra de padrão junto com dinamismo, conta um dos vídeos que você fez e que tem esse tipo de coisa. Era sobre o quê? Como é que você pensou na construção dele? Quais ambientes que você gravou? Como é que você pensou depois também na edição? Conta pra gente um pouco mais em detalhe.
Então, esse criativo que eu compartilhei lá foi um criativo que eu tava fazendo alguns criativos para campanha de audiência, né? E aí, uma das estratégias que eu estava utilizando para poder, até para levar um assunto mais soft, né, para a população, para chamar atenção para uma coisa mais positiva, eu estava falando muito de fotoproteção e tal, que depois eu fui acabar entendendo que não era talvez o melhor caminho, né, mas a gente vai errando e acertando, mas para isso é importante ver as métricas depois para ver o que está fazendo certo e errado. E nesse criativo, um objetivo bem simples, na verdade, né? Eu nem fiz roteiro para ele, na verdade. Eu simplesmente peguei meu celular, botei no tripé e aí comecei a gravar alguns takes, assim, em cenários diferentes. E, claro, fiz um gancho ali, uma colherinha, que era sobre a técnica da colher de chá para o uso do protetor solar, enfim. Então, basicamente foi assim: construção de um texto simples, né? E mudando muito a questão de cenário. Então, uma hora eu estava no consultório, outra hora eu estava lá na recepção, depois eu estava numa outra sala de espera, depois eu troquei de consultório, em ângulos diferentes, assim, mas basicamente foi isso, assim, não, nada muito elaborado. Pega as imagens, joga no CapCut, edita, bota ali o som, bota, né, as imagens que precisa e nada muito além disso, assim. Então, aprender a mexer em ferramentas de edição de vídeo hoje para o médico que não quer ficar refém, na verdade, de uma agência necessariamente, é bem interessante, até porque para o dia a dia tu não vai conseguir estar vinculado com uma agência todos os dias para poder fazer um criativo, até porque é interessante tu ter criativos mais naturais, mais nativos do teu dia a dia, né? E claro, tem que ter aqueles mais formais, principalmente para ads. Eu penso assim, a gente tem que ter uma apresentação mais, com aparência visual, sonora melhor, né? Então, esse é o dia que eu vou botar o terno, vou pentear bem o cabelo, vou fazer a barba e vou lá fazer o criativo para um ads. Agora, para o dia a dia, as pessoas querem ter uma interação mais natural, né? Então, vale a pena a gente gastar algumas horinhas para desenvolver a habilidade de aprender a mexer num editor de vídeo para coisas simples, né? Zero pretensão de ser um videomaker, por exemplo, mas para tu conseguir dar uma qualidade a mais naquele trivial do dia a dia, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou lá no bloco cirúrgico fazendo uma cirurgia diferente, então eu pego as imagens, tiro foto, faço um videozinho, depois eu consigo botar isso no editor e fazer um vídeo que chama mais atenção do que simplesmente eu falando: olha, pessoal, fiz uma cirurgia hoje, foi maravilhosa. Isso acaba não tendo tanta retenção assim. Então, o impacto quando a gente bota uma edição, bota imagem, bota som, isso aí acaba mudando bastante, mesmo naquele vídeo para um stories diário, por exemplo.
Maravilha, meu caro. E isso tá totalmente correlacionado ao engajamento que traz. Eu sempre falo o seguinte: quero ter um resultado médio, contrato alguém para executar por mim. Então, contrato uma agência, contrato um editor de vídeo, que ele vai ter um engajamento médio, um resultado médio. Agora, quero ter um resultado acima da média, aprende você. Eu sei que eu sou o primeiro a lutar contra médico ficar no operacional em tudo.
Exato.
Médico ficar editando vídeo o tempo todo. Só que um outro vídeo, só você vai ter a percepção certa de, nesse momento eu vou jogar esse frame aqui, eu fazendo a cirurgia no bloco, agora eu vou mostrar eu fazendo a sepsis, agora eu vou mostrar eu fazendo isso, agora eu fazendo aquilo, agora eu saindo da clínica. Só você vai ter a percepção exata das coisas. Então, de vez em quando, sujar a mão de graxa faz bem, né? Até tem a estratégia low-fi, que tá dando muito certo, né, de vídeos, mas de vez em quando sujar a mão de graxa faz bem. Então, se tem uma coisa que todo médico deveria parar para estudar um pouquinho, é essa edição de vídeo simples, de CapCut. Você aprende no YouTube ou você compra um curso barato e aprende a fazer uma edição rápida, né?
Exato.
É uma coisa que está muito
Mas
em voga.
tem conteúdo gratuito para isso hoje, né? A gente ensinando ali algumas técnicas de edição e tal. E, cara, faz muita diferença. Às vezes, tu aprender ali, fazer uma máscara, fazer, né, um efeito de gêmeos, por exemplo, chama muito mais atenção, né? E são coisas simples, na verdade. Tipo, o curso mais elaborado de edição que eu fiz durou 3 horas, eu acho. Então, é uma coisa que, claro, gasta tempo para tu ficar ali pegando figura, pegando imagens, escolhendo uma música que tem uma relação bacana e tal. Mas é um tempo que eventualmente vale a pena, né? Vale a pena, porque realmente assim, o trabalho da empresa, ele ajuda muito para algumas coisas, ajuda. Mas ele é muito impessoal, né? Ele não vai ter o teu toque de edição, né? Porque isso entra dentro de uma outra perspectiva de marca, aí sim falando, que é de identidade visual, né? Então, quando eu crio uma identidade visual própria para minha marca, Fernando Bittencourt, o paciente sabe que quando eu aparecer, ou quando aparecer uma imagem específica, ele sabe que é o meu vídeo que está ali. Se ele está interessado, ele já vai ficar. Então, essa criação de identidade de marca é muito importante, né? Eu utilizar um padrão de cores, um padrão de letra, um padrão de formato, não um padrão de formato, mas formatos que me identifiquem, né? Que eu utilizo uma forma de gravar, uma forma de editar. Então, isso entra dentro de uma construção muito maior, que é mais do que simplesmente eu ter retenção no vídeo porque eu fiz um gancho bacana, né? Mas é como um logo da Coca-Cola, o logo do McDonald's. A pessoa olha aquilo ali em qualquer lugar do mundo, ela sabe o que que é. Então, essa é a perspectiva, assim, de quando tu começa a criar uma identidade de marca, não só uma identidade visual, né? Todo mundo se preocupa com o logotipo e tal, mas isso é uma das formas de tu criar uma identidade de marca, né? Então, trabalhar essas questões também são formas de criar identidade de marca que vão garantir que tu tenha, às vezes, uma adesão maior, porque a pessoa, às vezes, já está esperando o momento que tu vai aparecer, porque ela gosta do teu conteúdo. Então, se ela entende que naqueles 2 segundos que apareceu uma coisa que ela identifica contigo, ela sabe, não, eu vou ficar aqui porque eu quero assistir esse conteúdo, que eu gosto, né? Então, acho que isso é uma forma interessante de desenvolver essa parte aí também.
Com certeza. Fernando, seguinte, já que a gente está falando sobre esse posicionamento de mercado também faz parte de qualquer negócio. E não é porque você é um cirurgião de cabeça e pescoço que você não pode também ter qualquer outro nicho dentro dessa sua área. Quando a gente fala de medicina do nicho, essa medicina de lidar com algum problema específico e ser um catalisador de solução para esse problema. Muitas vezes o médico ele pensa assim, poxa, então é eu mirar meus canhões dentro de todas aquelas cirurgias que eu faço, das demandas clínicas que eu tenho, e focar nessa área, mas entregar o mesmo que qualquer um entrega. É muito essa visão. Eu sei que você tem um viés ligado também, essa medicina do nicho. Traz para mim a tua percepção de onde teus colegas erram na hora de apontar esses canhões da medicina do nicho, o que você fez em relação a isso, como é que você enxerga esse tipo de abordagem mercadológica também?
Cara, isso é uma coisa muito interessante que eu tenho vivido na pele agora, a partir desse ano de 2025. Então, eu comecei trabalhando com cirurgia de cabeça e pescoço geral, né? E vendo como é que as coisas funcionam, na verdade, dentro da especialidade e dentro de uma perspectiva muito mais ampla, que é, por exemplo, a minha condição como médico, né? Eu sempre penso no futuro. Então, hoje eu tenho 41 anos, como é que eu vou estar daqui a 20 anos, né? Com 61? Será que eu vou ter a mesma condição de trabalho de hoje? Obviamente não. E as cirurgias dentro da especialidade da cabeça e pescoço, por exemplo, uma boa parte são cirurgias desgastantes, né? Cirurgias longas, 4, 6, 10, 12 horas de procedimento cirúrgico. E aí eu comecei a pensar em algumas coisas. Bom, primeiro isso, né? A questão de competência técnica e qualidade do trabalho baseada na questão da minha condição física. Segunda coisa, rendimento, né? A parte financeira propriamente dita. E aí eu comecei a ver algumas coisas que são interessantes, né? Então, às vezes eu fazia algumas cirurgias enormes, monstruosas, desmonta a pessoa e monta de novo, né? Quem conhece cabeça e pescoço sabe do que eu tô falando. E, cara, eram cirurgias longas, estressantes, né? Que eram acompanhadas de pós-operatórios mais longos ainda. A gente tá falando aí de 10, 20, 30, até 60 dias de internação. E quando tu chegava no final do processo todo, que tu pegava o valor que tu recebeu e dividia por hora de trabalho, era frustrante, porque o valor era muito pequeno. Tu pensava assim, Jesus, eu estou trabalhando por isso, não é justo, né? São 10 anos de formação aí, basicamente, para poder fazer a especialidade, e aí no final do dia o teu vencimento é muito aquém daquilo que tu imagina que é o desejado. E aí eu comecei a pensar algumas coisas, quais são as minhas estratégias, né? Claro que todo mundo quer atender particular, que é o que rende mais. Mas para tu seguir nessa linha, tu tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, é análise de mercado, né? O que que acontece dentro daquilo que eu sei fazer? Como é que as coisas se distribuem? E aí eu comecei a ver algumas coisas. Por exemplo, dentro da minha demanda, na região que eu moro, aqui na Serra Gaúcha, população muito branca, né, descendente de europeus, enfim, italianos e alemães. E aí, a exposição dessas pessoas pela atividade laboral deles ao longo da história, no solo, na agricultura, enfim, tem uma alta incidência de câncer de pele. Então, no meu consultório, eu comecei a ver algumas coisas, né? Mas, cara, 80% do que eu trabalho aqui basicamente é câncer de pele. E essa realidade se replicava em outros ambientes, né? Então, quando eu trabalhava no ambulatório do hospital, também era assim. Na outra cidade que eu trabalhava, também era assim. Mas, cara, tem alguma coisa aqui que é bem interessante, né? 80%, 70, 80% da minha demanda é disso. Então, tem que dar uma olhada de uma forma mais atenciosa para isso aqui, né?
Pois é, preste atenção nos indícios, né?
Exatamente. E aí, cara, aí eu comecei a estudar lá, né? Comecei a fazer a mentoria e tal. E a primeira aula da mentoria lá do CRM Black era sobre a matriz de serviço. E aí, quando eu comecei a botar, né, de uma forma planilhada, o que que era o quê, qual era o serviço do nicho dourado, qual que era o serviço abacaxi lá, eu disse, cara, meu nicho dourado é o câncer de pele. Por quê? Porque é o que mais tem, né? É o que tem um ticket melhor, porque são cirurgias muito mais curtas, a maioria delas de forma ambulatorial, o paciente faz e vai para casa. Então, não me prende com uma internação prolongada, então não diluo aquele valor que eu recebo, né, por vários dias de trabalho. Então, a minha hora de trabalho nesse tipo de operação é muito maior. E casualmente, e aí uma felicidade minha, é o que eu mais gosto de fazer, né? Então, cara, quando eu olhei isso no papel, eu disse, tá aqui o negócio, né? Tá aqui o negócio que vai me alavancar e vai fazer eu prosperar dentro de uma perspectiva que é onde eu quero chegar, né? E aí eu comecei a trabalhar essa ideia, disse, cara, como é que eu vou fazer para elaborar melhor isso aqui? Eu comecei a analisar o mercado da região, né? Então, beleza, disse, cara, eu quero nichar nesse ramo aqui da cirurgia dermatológica, né? Então, eu tenho formação em cirurgia geral, me habilita a operar qualquer segmento do corpo, né, dentro da parte que eu me senti à vontade. E a maior parte dos tumores de pele, né, dentro daquela perspectiva, 80% por estatística mundial, aí são de cabeça e pescoço. Então, tinha mais um fator que me colocava em vantagem nesse contexto, de nichar para essa área. Aí eu pensei, disse, bom, beleza, vamos lá. Vamos trabalhar em cima dessa perspectiva. Agora vamos olhar o mercado, né? A concorrência, na verdade. O que que está acontecendo com a concorrência? Cara, concorrência não tinha, né? Não tem ninguém aqui na região que eu trabalho que abrace o câncer de pele e diga assim, esse é o meu nicho, eu vou ser a referência do câncer de pele. Eu sempre falo, câncer de pele, né, os colegas que gostam, que me perdoem, mas eu digo, é a namorada feia. Todo mundo, né, quer ali dar um abraço, dar um beijo, mas escondido lá no escuro, né? Ninguém vai levar para mostrar na praça da cidade no domingo de tarde. Então, eu disse, cara, eu vou pegar o câncer de pele e vou abraçar, eu vou apresentar para a sociedade isso aqui como sendo a minha namorada, né? Então, o câncer de pele, a partir de agora, vai ser a minha vida, vai ser a minha relação profissional. E aí, bom, comecei a desenvolver essa relação, né? Comecei a estudar mais sobre isso, falar mais sobre isso. Foi quando eu decidi pegar o meu Instagram, por exemplo, zerar, resetar ele de novo. Bom, agora esse aqui é o Instagram que fala só sobre câncer de pele, prevenção, tratamento, enfim. E aí comecei a trabalhar forte essa questão aí também com os encaminhadores, daí focando agora nos dermatologistas, que são colegas, né, que hoje me encaminham muitos pacientes. Mas eu sentia que ainda faltava alguma coisa. Bom, eu estou fazendo uma coisa bem específica, né? Mas eu estou fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Então, como é que eu vou fazer para mudar esse cenário, né? E aí, existe dentro da parte da oncologia cutânea, uma técnica cirúrgica que quem é da área sabe, que são as cirurgias micrográficas, a mais famosa cirurgia micrográfica de Mohs, que é uma técnica muito antiga, mas pouco executada, né, a nível nacional, porque ela é mais dispendiosa, tecnicamente é mais trabalhosa, tem um custo maior, enfim, mas com resultados superiores, né, tanto do ponto de vista oncológico, que é o que se espera, resultados estéticos de satisfação do paciente, cicatrizes mais bonitas, enfim, tem vários apelos, na verdade. Eu comecei a pensar, então eu tenho que fazer isso aí. Ninguém faz aqui na região, é um nicho que está vazio, né? Eu vou pegar essa cadeira e vou sentar, porque se eu for o primeiro a fazer isso, a minha chance de me despontar como referência daqui a um tempo é muito maior. Se eu deixar esse cavalo passar aqui na minha frente e eu não pegar ele, talvez outro faça, né? E aí eu vou ter perdido uma oportunidade. Então eu vou me apropriar disso aqui agora, vou desenvolver essa habilidade de fazer essa técnica cirúrgica, tanto que agora para os próximos meses, estou indo até para os Estados Unidos fazer um curso de formação formal lá, e depois, o ano que vem, tem mais um curso específico para isso que eu vou fazer, mais extensivo, com um colega professor lá de Goiânia, enfim, para realmente ter toda a titulação, ter toda a bagagem conceitual, teórica e formal, para não ter nenhuma aresta, né, de qualquer apontamento, né? Porque isso eu acabei aprendendo a fazer na residência, mas existe uma seara em função dessa técnica cirúrgica que ela é um pouco mais delicada. E aí, cara, eu vim desenvolvendo essa ideia, né? E aí trabalhando forte aí com essa técnica operatória, um diferencial muito grande, né? Então, para poder oferecer um serviço diferenciado. E aí, quando, né, tu começa a entender algumas coisas, por exemplo, assim, pô, eu tenho uma mina de ouro na mão aqui, né? Porque eu faço uma coisa que ninguém faz. Eu faço uma área que, né, tem muito paciente para ser explorado. E aí eu acabava caindo numa outra situação que era o convênio, né? Puto, o convênio agora, por que que o cara vai encaminhar para mim em particular? Ele pode encaminhar para o outro do convênio. Então, cara, tem que ter todo mundo lá, mostrar o trabalho que eu estou fazendo em relação a isso, mostrar os meus resultados, né? Então, trabalhar muito forte a questão de antes e depois, né? Satisfação dos pacientes. E aí eu comecei a enviesar até para outro lado, né? Para também ter um apelo maior de mercado comercial, que é trabalhar muito forte a questão de estética cicatricial, né? Pô, quem faz um tumor de pele no rosto, principalmente, o cara tem uma preocupação com a estética, né? Então ele quer ter uma cicatriz bonitinha. A gente sabe que não tem como deixar a pessoa zerada sem cicatriz. Mas se eu me esmerar para vender um trabalho diferenciado, né? Então eu já estou fazendo uma técnica cirúrgica que é específica, que tem melhores resultados oncológicos, né? Que deixa cicatrizes menores. Se eu otimizar mais esse processo, agregando tecnologia dentro do meu processo aqui, utilizando coisas, né, que são pouco usuais no mundo da cirurgia oncológica, laser terapia, botox, curativos especiais, que tudo isso está dentro de um protocolo que eu utilizo hoje, que é o meu protocolo, né? Isso aí começou a me dar mais visibilidade e mais poder, na verdade, de dizer para os colegas, olha, tu tem um paciente que precisa de uma cirurgia. O cara convencional vai fazer assim. Se tu, né, me der uma oportunidade, eu tenho todo esse pacote de serviço aqui para poder agregar no cuidado do teu paciente. E aí, nisso, como eu comecei a conquistar, na verdade, a confiança dos colegas para poder dar esses pacientes para mim, mesmo pacientes que muitas vezes tinham convênio, né, que acabavam vindo consultar comigo, acabam vindo consultar comigo. Para poder fazer aí ter essa oportunidade de ter uma cirurgia mais curativa e mais contida, né, do ponto de vista de extensão. E aí depois acho que a gente vai acabar conversando sobre a questão do convênio, que tem uma informação bem interessante para a gente discutir depois, mas basicamente era isso.
Maravilha, podemos discutir agora, porque era a próxima pergunta que eu ia fazer para você mesmo. Nessa relação convênio médico, é lógico que o Vitor Jaci aqui, toda a equipe do GMC, toda a nossa mentoria CRM Black, ou seja, tudo aquilo que eu defendo é para um médico ter cada vez mais protagonismo, fazer a medicina que ele sonhou, gerar emprego, empreender, e muitas vezes empreender, para a maioria deles, é se desamarrar, ou seja, largar as algemas aí de um convênio e conseguir empreender na medicina particular. Só que para nem toda especialidade convênio é ruim. Eu sempre falo que bom que tem convênio para algumas especialidades, porque senão praticamente paciente nenhum ia procurar eles para fazer particular algumas coisas. E tem especialidades que o convênio ele também se torna um meio. Ele se torna um meio do caminho que auxilia o médico a ter maiores rendimentos, porque o convênio muitas vezes é uma porta de entrada. E a tua especialidade é uma delas, que consegue ter usufruir também das benesses de um convênio. Como é que você enxerga essa relação e quais são essas oportunidades que poucos colegas conseguem enxergar na relação da especialidade deles, do serviço que eles fazem junto com os convênios e transformar isso também em rendimento no consultório particular?
Cara, maravilha. Esse é um ponto nevrálgico na carreira, na verdade, quando a gente está decidindo, né, ou fazendo a opção de migrar, na verdade, de uma forma de atendimento, né, largar o ambulatório do SUS, o consultório de convênio exclusivamente, dentro daquela perspectiva do atendimento particular. A gente sabe que a condição da população brasileira não é fácil, né, as pessoas. Tem problemas com rendimento, com capitalização, e aquela ilusão muitas vezes da gente, ah, vou viver só do particular, o ticket do meu procedimento é R$ 50.000, eu vou fazer quatro cirurgias por mês e está pronto. E tem gente que consegue isso, com certeza, né? É a realidade da grande massa de médicos? Não, né? Claro que eu acho que isso é uma informação importante, mas não deve ser um ponto para desestimular, não, dá para melhorar e dá para melhorar muito a condição, né? Agora, o uso do convênio é uma coisa muito interessante. Quando a gente para de enxergar o convênio como um inimigo, né, e passa a utilizar ele como uma forma de melhorar o teu desempenho, dentro do consultório, a gente consegue realmente ver ele de uma forma um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo, tem várias estratégias legais, né? Isso é importante ser frisado, são estratégias legalizadas, determinadas por legislação específica, que te possibilitam, como médico, para mim, como cirurgião, utilizar os serviços de alguns convênios, a grande maioria deles, como um auxiliar, né, no meu serviço. Então, uma das coisas que eu faço muito aqui no consultório, paciente deu. Basicamente, aqui em Caxias, no meu consultório, aqui que eu atendo só a demanda de oncologia cutânea, eu não atendo nenhum convênio. Mas 90% dos pacientes que vêm aqui têm convênio, né? Então, por que isso? Porque eu já tenho essa vinculação com os colegas que me mandam, por exemplo, eles já sabem, né? Não, vai lá que o fulano vai conseguir ajeitar para tu utilizar o teu convênio na tua cirurgia. Então, existe, por exemplo, Unimed, muito forte aqui na região. Então, existe na legislação, né, do convênio que diz que o paciente, o beneficiário do convênio, ele tem o direito a escolher o médico que ele quer para o tratamento dele, seja ele conveniado ou não. Obviamente, se eu não sou conveniado, eu como médico não sou credenciado daquele convênio, eu não vou poder atender pelo convênio. E tampouco é o meu desejo, né? Meu desejo é poder ter o meu ganho conforme aquilo que eu imagino que seja o justo para mim. E eu colocar preço no meu trabalho, não deixar um terceiro fazer isso, né? Convênio, operador, ou hospital. Então, o que que é legalizado? O paciente ele pode escolher, então ele escolheu vir aqui consultar comigo, ele sabe que ele tem o preço de uma consulta, mas que na hora de lançar, por exemplo, um pedido de cirurgia, eu posso fazer toda uma solicitação para o convênio dele, né, onde ele vai ter aí cobertura de vários custos relacionados àquele procedimento cirúrgico, então custo hospitalar, custo anestesiológico, custo de anatomia patológica e outros custos até de materiais especiais, desde que isso esteja contemplado dentro da proposta de contrato dele com a operadora, né, isentando apenas o honorário cirúrgico, no caso do meu honorário. O que para a pessoa é muito bom, porque ela tem a opção de escolher o médico que vai tratar ela, né? O convênio vai conseguir sanar a necessidade do cliente, do usuário dela, com um custo até menor, porque vai desonerar o convênio, porque ele não vai ter que pagar o honorário cirúrgico, por exemplo. E para mim é excelente, porque faz com que o paciente tenha acesso a um tratamento, né, de ponta, cobrindo uma parte dele só apenas, né, graças a esse auxílio do convênio. Então, isso é uma ferramenta extremamente interessante, né, para quem trabalha, por exemplo, em áreas cirúrgicas não estéticas, onde o procedimento eventualmente tem cobertura pela operadora, né? Tem procedimentos que não tem, né? Aí não tem como fazer essa jogada eventualmente. Mas dentro de procedimentos que são cobertos no rol do INSS, a gente consegue fazer isso sem maiores problemas, né? E aí tem outras coisas que a gente pode pensar em relação a isso também, que é trabalhar uma perspectiva de tratamentos diferenciados para o paciente do convênio, né? Então, por exemplo, pensando na questão da dermatologia, eu, se fosse dermatologista, eu atenderia o máximo de convênio possível, né? Por quê? Porque o cara que veio consultar comigo porque ele, sei lá, tá com uma mancha, é um paciente que tem uma oportunidade de eu fazer uma avaliação diferenciada e oferecer um serviço privado para ele, né? Uma ponte de captação de pacientes com custo zero, que eu digo. Que tu é o médico do convênio, tu vai atender o cara, beleza, tem uma remuneração menor, tem, mas tu abre uma porta de uma venda, né, para esse paciente dentro daquele espaço que se criou de uma consulta X, né, claro, sem empurroterapia, sem vendoterapia. Ampliando esse espectro, a gente pode pensar em, por exemplo, protocolos, né, de acompanhamento, que obviamente não tem isso com cobertura conveniada, né. Então, eu tenho um protocolo X para alguma patologia tal. O paciente veio pelo convênio, consultou comigo, e, obviamente, olha, tem esse tratamento que tem cobertura pelo convênio, mas tem esse tratamento aqui que não tem, que é diferente. E aí, a grande sacada, Vitor, do negócio é como estruturar o meu negócio para criar um ambiente de venda, né? Então, isso é muito importante para a gente poder fazer essa jogada aí. Isso não se trata de mau caratismo, como eu falei, empurroterapia, charlatanismo, obviamente não. Mas eu tenho que pensar como uma mentalidade de um empreendedor, né? Eu tenho um produto que é interessante para venda, vai resolver a vida da pessoa num sentido que ele talvez precise, né? Então, por que não utilizar esse espaço como uma fonte de venda? E aí tem várias ferramentas para isso, né? Dentro da tua confirmação de agendamento, por exemplo, manda um material para o paciente lá para confirmação do paciente, tu pode fazer uma indução de venda ali no material que tu usa, né? Olha, você agendou um horário com a doutora fulana, saiba os serviços adicionais que ela oferece aqui na clínica. Pô, já é uma forma de introduzir ali uma coisa que talvez o paciente nem tivesse o nível de consciência que ele talvez precise, ou não tenha o desejo daquilo no momento que ele não conhecia, né? Ah, não sabia que a doutora fazia tal coisa. Então, existem várias formas de a gente utilizar o convênio ao nosso favor nesse sentido. De novo, sempre de uma forma legalizada, de uma forma honesta, né, de uma forma tecnicamente adequada, porque não pode virar picaretagem, né? Ah, vou ficar só fazendo picaretagem, vou cobrar por fora do paciente. Não, isso aí é ilegal, não dá. Tem como. Mas existem formas legais, né, de fazer muita coisa que vai beneficiar o paciente de fato, né, e do outro lado da mesa aqui onde a gente está sentado, vai fazer com que a gente também consiga melhorar a remuneração, oferecendo um serviço que vai deixar o paciente satisfeito. Porque, em última análise, o que que acontece? Toda pessoa que tem o seu problema satisfeito, né, resolvido, ele vai ficar contente, né? Isso foi uma das maiores lições que eu aprendi, acho, nessa trajetória. Ninguém fica triste de ter o seu problema resolvido, né? Então, quando ele vem ali, tu tem uma conversa franca com ele. Diz, olha, tem essa possibilidade para resolver aqui a tua situação. Essa aqui tem cobertura integral pelo convênio. Essa aqui tem uma cobertura parcial, essa aqui não tem, né? E tu estruturou o teu ambiente para uma venda, e apresentou isso de uma forma adequada na consulta. Se a pessoa escolher deliberadamente por aquele que não tem e ele está disposto a pagar por aquilo ali, é um prato cheio, né? Porque tu conseguiu resolver a vida dele de uma forma muito positiva, ele vai sair satisfeito, né? Mesmo tendo pagado uma coisa que talvez ele não tivesse previsto, né? Mas ele vai sair contente e ele vai divulgar o teu nome para outras pessoas, ele vai falar bem de ti. Que em última análise é o melhor marketing esse, né? O marketing do boca a boca. Apesar dele ser mais lento, ele é muito efetivo. Então, cara, existem muitas formas assim de fazer um trabalho bacana, legal, e tendo resultados excelentes e melhorando, né? A utilização de várias ferramentas, o teu honorário no final do dia, né? Acho que isso é bem importante, assim. Para a gente pensar, né, as ações que a gente tem dentro do consultório, porque não dá para ser uma máquina de atendimento e não pensar do ponto de vista comercial, né? Eu tenho que ter tudo estruturado desde o meu comercial mesmo, né, da pessoa que recebe esse lead ou esse contato para fazer um agendamento prestativo, fazer uma indução de venda, ter uma recepção no consultório que seja diferenciado, ter um ambiente legal, organizar a tua consulta para que tu seja clinicamente o mais efetivo possível, mas também tendo aquele olhar mais comercial para tu poder oferecer coisas de uma forma adequada, estruturada, que vão te aumentar o teu potencial de venda naquele momento ali. E tudo isso, no final das contas, promovendo o melhor cuidado para o teu paciente possível, né? Que é o que a gente busca no fim das contas, né?
Exatamente, meu caro. Você é credenciado de convênio?
Eu tenho dois consultórios hoje, né? O meu consultório original, que é em Bento Gonçalves, que eu atendo lá atendo cabeça, pescoço geral e cirurgia dermatológica. Lá eu atendo um convênio local aqui, que é muito forte na região. Então, tem, né, uma situação que ainda, para mim, é vantajosa. E no meu consultório em Caxias, aqui eu atendo só a demanda de cirurgia dermatológica, e aqui, então, é só particular, né? Eu atendo um convênio.
Você
Não
falou
atendo, entre
Caxias,
aspas, né?
entre aspas. Você falou Caxias, é Juventude ou Caxias aí?
Tem os dois.
Não, mas você é
Tem os
qual?
dois.
Ou nenhum?
Ah, não, eu não sou nenhum, na verdade, eu sou gremista.
Muito bom. Vamos lá. Fernando, por que que eu te perguntei? Porque é comum também a gente ter mentorados que atendem em alguns lugares diversos, algum lugar é convênio, outro lugar é particular, um é convênio particular. A gente falando de negócio, né? Obviamente que a gente não distingue o paciente, só que o modelo de negócio é diferente. Infelizmente não dá para ficar 2 horas com um paciente de convênio e aí eu teria que fechar, e eu teria que. Eu iria falir. Todo mundo entende o que eu tô falando. Não dá, não dá. Matematicamente não dá para ficar de pé
Exato.
o valor de um aluguel que a gente paga numa sala ou num lugar para a gente atender durante 2 horas um paciente de convênio. Só que eu, querendo ou não, eu faço algumas vendas. Seja essa venda falar para o paciente fazer uma cirurgia, ele usar o convênio mesmo para fazer cirurgia, querendo ou não, tem que convencer, é uma venda. E falar para ele fazer uma cirurgia particular é diferente essa venda. Onde você vê que está esse segredo, já que a gente está falando para pegar esse paciente de convênio? Ele usar, dependendo ali do acordo que ele tiver com o convênio, toda a estrutura do convênio dele, mas fazer a cirurgia depois, escolhendo o médico que ele, e se ele me destacar como médico, escolher ali o Fernando. Onde você vê que é o viés, que muito do teu colega ele está ouvindo agora e fala, não, mas meu paciente, ele não, eu não conseguiria. Paciente de convênio é fiel ao convênio, ele ia querer usar o convênio. E você consegue ter uma certa conversão. O porquê? O que que você faz diferente dos seus colegas que você consegue ter essa conversão?
Então, essa é uma pergunta fantástica, na verdade, que a gente tem que pensar muito bem, assim, como é que eu vou conduzir a minha organização de consulta, né? Então, por exemplo, assim, todo paciente que entra em contato, hoje eu tenho um consultor de vendas, né? Que ele faz ali a parte de recepção desses leads, e todos os contatos que entram novos passa por essa pessoa única. Então, não é a secretária que faz o atendimento do WhatsApp, do telefone, enfim. E ali ele já é instruído a deixar todas as orientações. Olha, tu sabe que é um. Qual é o meu diferencial hoje, né? Dentro dos pacientes, na verdade, do câncer de pele, basicamente. É essa cirurgia que tem essa técnica diferenciada aqui, né? A gente tem que trabalhar isso numa consulta. Então, quando ele pega e diz, ah, qual que é a tua necessidade? Ah, eu tô com um tumor na pele, enfim. Então ele já sabe que esse paciente é um paciente potencial, né? Se vai ser indicado, se não vai ser indicado para ele a técnica X, daí é outra conversa, isso aí é a parte médica. Mas quando ele tem esse agendamento, ele já tem um tempo de consulta reservado maior, né? E isso é um diferencial que eu acabo extrapolando até para outras coisas, porque a primeira consulta é a porta de entrada, né? Então, se o paciente for bem atendido na primeira consulta, tu garante muitas coisas a partir dali, né? A satisfação, a indicação, né? A tua capacidade de diagnóstico melhor. Então, eu tenho por norma dentro do consultório, que independente do claro, que aqui no consultório de Caxias eu deixo reservado 1 hora por consulta, né? E lá em Bento deixa um tempo um pouquinho menor, 45 minutos para primeiras consultas. E isso independente, se é particular ou se é convênio. Por que que eu faço isso? Porque todo paciente que vem de primeira consulta, ele é um potencial paciente que pode comprar alguma coisa, né? Tudo bem, ele veio, não foi por um câncer de pele, que eu tenho um protocolo específico, mas ele veio por uma patologia de tireoide, né? Beleza, então... Tireoide, uma cirurgia que vai deixar uma marca no pescoço, numa região central e tal. Para isso, eu também tenho um produto para oferecer para ele, né? Que é um protocolo de tratamento estético cicatricial, né? Que contém coisas. Então, ali, eu sei que se eu não reservar um tempo, né? Depois de toda a consulta, olhei os exames, examinei, conversei, fiz toda a anamnese, indiquei a cirurgia, né? Indiquei a cirurgia, disse, beleza, então tá pronto, resolvida a consulta. Agora vamos para a parte de interesse, né? De interesse do paciente. Fulano, me diz uma coisa: a estética da tua cicatriz é uma coisa importante para ti? Ah, sim, porque eu sou a maioria mulher, né? É importante, não é importante? Bom, se o cara me diz que é importante, então beleza, olha, eu tenho um serviço para te oferecer, né? Se tu quiser escutar o que eu tenho para te falar aqui, beleza? Então, aí eu explico para ele como é que funciona o protocolo. Então, eu deixo esse tempo reservado maior, porque eu sei que é uma oportunidade de negócio, né? Que eu tenho para fazer de uma coisa que vai beneficiar de fato o paciente. Não é uma venda de uma coisa inútil, né? Isso é uma coisa importante de ser dito. Então, dentro dessa perspectiva de organização, a gente sabe que o tempo, né? O tempo hora de sala, ele é muito caro. Mas quando eu tenho uma perspectiva de aumentar o meu ticket em cima daquele momento ali, daquele paciente, então eu tenho que organizar o meu tempo para que isso seja acomodado, né? E claro, obviamente, estruturar a consulta de forma a que isso seja contemplado, né? No fim
Fernando,
das
tem uma.
contas.
Total. Tem uma questão técnica nisso tudo que você falou, que se chama looping problema-solução. Toda vez que eu resolvo com uma solução um problema, eu abro um outro problema. Então esse looping ele chega a ser infinito se a gente tiver criatividade para pensar. Por exemplo,
Sim.
se você faz um médico celebridade e eu te ajudo a atrair mais pacientes para o consultório. Resolvi um problema, começou a atrair mais pacientes. Só que agora você vai ter um novo problema. Você não vai ter um comercial treinado para lidar com esse problema. Eu vou lá, treino sua secretária, faço qualquer tipo de treinamento, resolvi. Agora você vai ter um outro problema. Minha operação está chegando maior volume de pacientes, vou precisar trazer gente, vou precisar de gestão. Resolvi gestão, comecei a ganhar dinheiro. Opa, chega uma hora que você tem um teto. Agora você tem que pensar em produto, criar novas soluções no qual você entregue menos e o teu time entregue mais. Porque só assim você consegue, na hora que você bate num teto, explodir esse teto e ter um novo faturamento. Consegui tudo isso. No final das contas, vou precisar ter um contador melhor, porque eu acho que eu tô pagando muito imposto, que agora eu comecei a pagar mais. Já já vou precisar ter um financeiro. Cara, é infinito o looping
É infinito, é
problema-solução.
infinito.
É infinito. Então, se eu tô fazendo uma cirurgia de tireoide, resolvi um problema com uma solução, só que abri um outro problema. Tem uma cicatriz, agora tem uma outra solução. E assim vai. E eu sempre
Exato.
falo que a grande questão para mim do mercado médico, desse mercado de empreendedorismo 2025 para daqui para frente, vai ser parar de negligenciar uma coisa que os médicos negligenciaram durante praticamente toda a carreira, que é eles começaram a entender que precisam de marketing, precisam vender, mas tá negligenciando o produto. Basicamente, esse cirurgião se vê que ele acredita que ele só faz aquela meia dúzia de cirurgia que ele aprendeu, no máximo uma técnica nova e tá bom. Sendo que ele pode criar produtos infinitos com prestadores infinitos de outras áreas, outros profissionais da saúde, mandar na casa da pessoa um pessoal para olhar se no ambiente dela tem ácaro e por isso ela tem rinite. Ou seja, tem uma gama infinita aí de prestação de serviço que a gente tem que estar de olho. E basicamente é isso que você trouxe. E ao trazer isso, meu caro, já que a gente está conversando sobre esse tema, o que nesses anos que você está conosco aí, médico celebridade, já foi em Raimed, já foi da mentoria, já é, né, da mentoria CRM Black, um ensinamento que eu ou a minha metodologia, ou o meu time te trouxe, que mudou tua mentalidade, ou que de alguma forma você conseguiu executar e dar muito certo, traz algum ponto aí para a gente frisar para esses alunos ou os mentorados que estão há muito tempo, para o Fernando não esqueceu disso, você também não pode esquecer.
Cara, na verdade, agora tu me fez a pergunta mais difícil, né? Que é elencar um ensinamento. São infinitos, né? São muitas informações e muitos insights que eu tive nesse período, desde lá de quando eu escutava um podcast, que eu escutava outros colegas falando. É um somatório, né? E é uma coisa que não é uma soma linear, assim, um mais um é dois, não. É um mais um é dois, mas daí tu soma mais dois, daí já vira mais do que isso, a coisa é exponencial. Então, o crescimento no conhecimento ele é muito interessante, assim, porque a tua cabeça abre demais, né? Mas, cara, se eu tivesse que elencar uma coisa, deixa eu pensar, é muito difícil isso, porque são várias coisas, né? Posso falar três?
Pode falar três, eu deixo. Bora.
Basicamente, são os pilares do consultório que eu utilizo hoje, tá? Que é marketing, vendas e gestão. Isso aí é a coisa mais clichê que tem, mas quando a gente começa a parar para pensar, foi exatamente o que tu falou. É infinito, né? Então, assim, eu crio uma situação e eu tenho que gerar outra para resolver o problema que eu criei e vai indo. Só que nessa escalada, tu vai vendo que o teu processo de trabalho vai ficando cada vez mais qualificado, né? Tu começa a enxergar número, tu começa a enxergar dados, tu começa a direcionar, na verdade, o teu fazer diário por métricas. Então, isso é uma coisa extremamente importante para tu não botar dinheiro na vala, né? Se, pô, tô investindo 5 mil com marketing, tá, e aí? Tá bom ou tá ruim? Ah, não sei. Pô, aí tu não tá, pode estar tá botando 5 mil no lixo, entendeu? Ou daqui a pouco estou gastando 5 e estou recebendo 50. Pô, está muito bom, vamos aumentar, vamos escalar isso aqui. Então, cara, eu acho que se tivesse uma coisa de destaque para fazer mesmo, só uma mesmo, seria a gestão. Acho que a gestão ela é muito importante assim, para o consultório prosperar, né? Para a gente poder saber aonde que eu preciso investir, aonde que eu preciso realmente ter um aporte, né, e crescer ali com pessoal, com processo, que seja. Por exemplo, uma coisa que eu vi foi a questão do consultor de venda, né? Então, cara, comecei a analisar desde que eu aderi ao uso de um CRM dentro do consultório, né? Já faz mais de ano que eu utilizo. Então, eu tinha acesso ali, conseguia ver as conversas do WhatsApp por dentro do CRM, enfim, e eu via que, cara, era um pandemônio, entendeu? Então, porque eu terceirizava esse processo de forma integral para a secretária, que tinha ali outros médicos para dar conta, enfim, realmente não dava conta, não tinha entendimento do processo, e, cara, se eu tô aqui, eu tô perdendo dinheiro, aqui eu tô perdendo dinheiro real. Então, era pergunta não respondida, era paciente que era esquecido, né, não dava retorno para algumas coisas, e, cara, quem tem câncer tem pressa, né? Então, o cara não vai ficar esperando 2 dias uma resposta. Então, quando eu me dei conta disso, eu disse, não, preciso resolver esse problema. E aí foi quando eu chamei uma pessoa para trabalhar nessa parte de consultoria de venda. E aí muitos desses problemas se resolveram. Claro que é contínuo o processo de aperfeiçoamento, né? Então, pô, fiz o meu manual de venda, fiz o meu manual de negócio. Agora, pô, tem que treinar esse cara para entender o que está escrito aqui, né? Eu tenho que treinar ele para conseguir fazer uma consultoria mais profissional, fazer uma call de venda, por exemplo. Recebi um lead através de uma propaganda que está lá no Meta. Essa pessoa está com nível de consciência meio baixo, então tem que chamar ele para uma conversa, mostrar o material, mostrar resultado, antes e depois, mostrar o depoimento, mostrar que a técnica é diferenciada. E isso tudo demanda tempo. Quando a gente trabalha com orçamento pequeno, né, tendo que ser o gestor, o CEO, o cara que atende, o cara que faz pós-operatório, o cara que faz a cirurgia e faz toda essa parte, no começo é assim, né? Tu tem que se virar num povo, embora isso não seja o ideal. Mas se tu for investir todo teu orçamento em pessoal, daí tu não evolui, né? Então, tem que investir no marketing, tem que contratar pessoal, tem que investir num gestor, daí não dá conta. Então, algumas coisas tu tem que fazer, né? Algumas coisas tu realmente tem que fazer no começo. Depois, à medida que tu vai prosperando, tua lucratividade vai aumentando, teu faturamento vai aumentando, pode dar o luxo de largar algumas coisas. Mas uma coisa que eu digo, né? E aí, se tivesse que ter uma informação da conversa inteira, né, que seria uma sugestão maior, assim, é não terceirize o seu processo de trabalho. Tu pode terceirizar as tarefas, né? Ah, olha, faz esse vídeo, faz isso aqui, faz aquilo outro, mas o processo não pode se terceirizar, né? Se tem uma tarefa principal dentro do consultório que o médico tem que ter como empreendedor, é tu tem que ser o CEO do teu negócio, né? Pode ser que tu não deve ser e não é desejável que seja operacional, embora às vezes precise. Mas a gestão da ideia não pode ser da tua cabeça nunca, né? Jamais pode terceirizar o processo, né? O processo tem que estar sempre contigo e tu tem que ser o ditador ali de como as pessoas vão fazer, né? Com qual ferramenta vai fazer, da forma que vai fazer, quando vai fazer. Então, terceirizar o processo não dá.
Assino embaixo, Fernando. O pessoal tá contratando a agência, achando que a agência vai salvar uma pessoa que tá lá na UTI. A agência vai chacoalhar e vai salvar. Meu amigo, a agência não foi feita para te entregar estratégia, não. Até porque ele tem mais 27 clientes e a única estratégia que ele quer sobreviver é da própria agência dele. É a única que ele tá empenhado em fazer acontecer. Se você não senta para criar as estratégias, os processos principais e contrata as pessoas certas para executar, aí sim, uma agência, depois de pensar no estratégico do marketing, a agência executa. Mas do mais, meu cara, uma coisa que eu aprendi, viu, Fernando? Tomando muito prejuízo na vida. A gente não terceiriza estratégia para ninguém. Só a gente está preocupado com o nosso negócio. O terceiro está preocupado com o negócio dele. Muito bom. Fernandão. Já me despeço de você, um bate-papo ótimo, principalmente para trazer uma visão mais empreendedora, que é aquilo que a gente busca, e você cumpriu ali o desafio. Adorei esse bate-papo. Só que você que vai terminar esse episódio, não sou eu. Você vai terminar como? Hipoteticamente, Fernando vai aparecer para todos os médicos do Brasil, esses mais de 600 mil médicos hoje. Você vai aparecer do nada na tela do celular deles e vai dar dois recados. O primeiro, você vai ensinar algo para esse médico. Seja de gestão, seja de marketing, seja de liderança, de vendas, seja de vida, alguma coisa. Você vai ensinar alguma coisa para ele, uma coisa curta, uma coisa fácil dele aplicar. Olha, capciosa essa pergunta, essa missão. Você vai ensinar alguma coisa para ele. Fala, ó, faz desse jeito isso aqui. Segundo ponto, você vai deixar um recado para esse seu colega sobre a medicina. Pode ser do presente, pode ser do futuro. O recado, eu não sei se é positivo, negativo, se é alarmante ou não, mas você vai deixar um recado. Qual é a perspectiva de medicina que o Fernando tem para os próximos anos? Do mais, meu muito obrigado por participar do Médico Celebridade Cast.
Valeu, Vitor, obrigado pelo convite. É uma honra ter participado aqui desse momento. E, cara, como um recado, né? Começando do final, o principal recado é que o futuro da medicina talvez não seja tão bom, né? Para os novos médicos que estão saindo da graduação agora, enfim, que estão um pouco deslumbrados com a questão de ou fazer aqui uma especialização mais ou menos, porque o Instagram vai me garantir e tal, e esse é o maior engano dos médicos mais novos. Então, o maior recado que eu tenho, se eu pudesse, né, já linkando com a outra coisa, passar para os médicos, tanto mais novos quanto mais velhos, é estuda, se qualifica, porque só a qualificação de ponta vai poder garantir o teu futuro como um médico de ponta, né? O Instagram, as mídias sociais, tudo isso pode te colocar numa situação momentânea, favorável, mas se não tiver entrega, não vai ter resultado. E se não tem resultado, não tem paciente. E se não tem paciente, a empresa vai fechar. Então, o grande recado é estude, porque o futuro que vem pela frente, aí, com milhares de médicos sendo formados anualmente no Brasil, vai ser um cenário bastante desafiador no sentido de luta por mercado. Então, o grande segredo da coisa é estude, estude, estude. Tá bom? Um abraço, até mais.